passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos dando prosseguimento à nossa série de programas sobre algumas das mais conhecidas e valiosas espécies de árvores nativas do Brasil. Talvez uma das mais conhecidas e admiradas pela beleza da sua floração e qualidade da madeira seja o ipê. Na verdade, são dezenas de espécies distintas de árvores que fazem parte do gênero popularmente conhecido como ipê ou pau-d'arco. Os ipês ocorrem em todo o Brasil. Além da beleza das flores e qualidade da madeira, os ipês são reconhecidos também por terem propriedades medicinais. Mas quem vai nos dar mais detalhes sobre essas árvores é o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho.
Os ipês, eles só não ocorrem no Canadá e nos Estados Unidos.
Ah, isso nas Américas?
É, nas três Américas, porque são 100 espécies, das quais a maioria tem cor amarela. Depois vem a cor rosa-roxa e vem a raridade, como as três espécies, só da cor branca.
E tem também o ipê verde, né?
Sim, o ipê verde, ele é da família do ipê, mas ele não é do gênero dos ipês. O gênero dos ipês é tabebuia. E o ipê verde tem até um nome científico ligado à medicina. É Cibistax antisifílica, ou seja, ele é um remédio para sífilis, que é a caroba de ipê de cor verde ou ipê verde. Mas não é do gênero dos ipês, das tabebuias, né? Tem árvores com até 70 metros de altura e 3 metros de diâmetro. Mas também tem árvores que não passam de 3 metros, porque são os famosos ipês do brejo, ipê da várzea, que tem flor amarela.
São vários ipês mesmo, de flor amarela e de flor roxa também, né?
O amarelo é o mais comum, 50 espécies, a metade. Do Brasil tem 15, onde o que tem a maior distribuição é um nome muito popular no Nordeste da Amazônia, que é o pau-d'arco amarelo, que é a tabebuia serratifólia. Tem aquele famoso do Cerrado, que é a tabebuia áurea, chamada de caraúba, caraíba, craíba, até o Chaco boliviano e Paraguai.
Agora esse caraíba, né? Esse é de uma madeira fraca, né?
É, mas é do ponto de vista de habitat. Você vê caatinga pura, não mata ciliar, caatinga mesmo lá, tá pesada, o bicho tá lá. Cerrado, que tem limitação em alumínio, também tá lá.
Agora esse mais comum, né? Então é o tabebuia serratifólia.
É, o que tem a maior área de ocorrência, vindo do México até o estado de São Paulo. Não ocorre no sul do Brasil. No sul do Brasil, ele é substituído pelo tabebuia alba, que significa a folha tem duas cores, verde em cima e branquiçada, que alba, embaixo.
Mas aqui no Cerrado mesmo tem...
No Cerrado tem 7 espécies de ipê, 5 amarelo e 2 roxo. O ipê branco, ele ocorre nativo na ilha de Fernando de Noronha. Agora, do ponto de vista de divulgação, são os dois roxos que têm a maior importância pela coloração da flor. E, além do mais, pela substância fitoquímica chamada lapachol, onde é comprovadamente cura câncer.
E essa substância está onde na planta?
Está em várias partes da planta, né? Na casca, nas raízes, que extrai esse produto que foi desenvolvido e com um sucesso bastante. Eles receberam 100 mil cartas à Universidade Federal Rural de Pernambuco. E agora, então, tem várias universidades que estão estudando os princípios fitoquímicos. Porém, você se lembra da famosa onda que o ipê curava o câncer?
É verdade.
Só que é o seguinte, tem outros primos que têm a mesma cor da flor, e o pessoal achava que era flor roxa, que é uma caroba. Então o sujeito dormia em casa com a sua caroba, acordava no outro dia, tinham roubado a caroba dele. Só que a caroba não tem princípio fitoquímico. Então, o que tem princípio fitoquímico é o ipê roxo do Nordeste, né?
Não é o mesmo aqui, das duas espécies que dão no Cerrado, não tem esse princípio ativo?
Também tem, os roxos também ocorrem no Cerrado e na Amazônia.
Agora, há diferença de crescimento entre esses ipês roxos e ipê amarelo? Tem alguma espécie que cresce mais que outra?
Olha, de uma maneira geral, Todos os IPs que eu tenho trabalhado, eles são de crescimento lento, numa classificação abaixo da média. Agora, eles são precoces do ponto de vista de floração. Sim. Tem IP amarelo que floresce já com 2 anos. Agora, em solos férteis, o IP roxo, ele floresce a partir de 7 anos. Mas na Embrapa eu tenho um que tem 23 anos, até agora ele não quis aparecer a flor.
E a qualidade da madeira é semelhante, tanto do roxo
não,
quanto do amarelo?
Quando geralmente a espécie é chamada de pururuca, é madeira ruim. Então, um dos IPs é chamado de pururuca. Não. Agora, ele é nobríssimo, mas em árvore de 500, 600, 700 anos da floresta natural. Agora, de plantio, além do crescimento dele ser lento, vai demorar muito, né, para a madeira ser melhor. Sim. Olha, você veja, por exemplo, o IP roxo, a casca da árvore foi inicialmente usada pela tribo Kalawaya, descendente dos Incas, sim, para curar muitas feridas.
Sinal
medicinal conhecida pelos Incas e pelos Maias. E o segunda parte do nome científico da bebuia, ipetiginosa, porque ele tem propriedade contra o ipetigo, né? Então ele é usado no combate à sarna. A casca interna é recomendado por médicos especialistas em ervas para aliviar e prevenir os problemas decorrentes da quimioterapia. Sim. E de tratamentos à base de antibióticos, assim como o uso incorreto da cortisona. A infusão dentro de casca é usada contra anemia e o cerne como anticancerígeno. Porém, o IP roxo com mais de 40 anos de idade é que oferece o chá de melhor qualidade. Se você tiver um IP com 5 anos, com 10, com 15, com 20, não vai surtir efeito nenhum.
Então é uma madeira que essa realmente tem que plantar então para gerações futuras.
Justamente.
Agora, professor, do ponto de vista do plantio é uma coisa fácil, né? O IP, ele...
Muito fácil.
Que nem capim.
O problema é antes da germinação, coletar a semente e guardar numa gaveta, guardar num envelope. Sim. 2 meses após, não germina nada, tá? Então tem que colher a semente da rua, ele é muito utilizado em arborização, e pôr para semear imediatamente. Seca um dia, 2 dias, porque pode ter havido chuva, e já põe para germinar.
E ele germina bem, não tem...
Não, germina igual um canteiro de alface.
É verdade.
É 100%.
E ele também tem essa mesma propriedade que o senhor se referiu aí ao freijó, né? Se cortar a raiz dele, assim, às vezes...
Sim, ele vem.
Ali já brota outra árvore.
Brota outra árvore.
Ele é exigente em solo, o IP?
É, o IP é considerado uma espécie indicadora de solo bom, né? Esses IPs roxos. Sim. Já como nós falamos antes, tem IP até que ocorre na Caatinga, em solo arenoso. Tá, então tem uma variação de solos bastante grande de espécie para espécie.
Tá certo, então. Eu só queria destacar mais alguma coisa referente aos IPs?
Destacar o que muita gente fala é que o IP amarelo é apenas a flor do Brasil. O Geisel fez um decreto dizendo que o pau-brasil é a árvore do Brasil. E o Jânio Quadros fez um decreto dizendo que a flor do Brasil é o IP amarelo. Uma floração efêmera, já cai logo no dia seguinte.
Tô
e tem
bonito,
que ter muito cuidado, crianças, porque o polinizador é aquele terrível abelha mamangava. Porque a flor é um tubo, ele vai lá nos nectários e sai de ré. Ele pode sair brabo e dar cada ferroada, sabe? Não é abelha, são os mamangavas.
Quer dizer que é o mesmo polinizador, então, do maracujá.
Pode não ser a mesma espécie, né? Que tem várias, mas são as abelhas mamangavas.
Tá bom então, professor.
Tá bom então, e muito
família.
Obrigado.
Então tá, um grande abraço.
Outro pra você.
Esse foi o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br. ipb.com.br/radio.